Aconteceu.
Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, bom dia.
Bom dia, Edson, bom dia, Bel, aos nossos ouvintes.
Bom dia. Temos aí destaques dos plenários, tanto da Câmara quanto do Congresso, né?
É. Exatamente. E foi, assim, mais uma semana de muito debate, muita polêmica no plenário. A gente teve, nessa semana aqui no plenário da Câmara, a aprovação de uma medida provisória que estava provocando muito debate e críticas, principalmente da oposição, que é a medida provisória que permite a venda direta de petróleo da camada do pré-sal. O que que acontece? A União, nesse novo regime, o regime de partilha, ela, nos contratos de partilha, então, tem uma parte do óleo que cabe à União. Sim. E aí, com essa medida provisória, essa parte do óleo que cabe à União, ela vai poder vender diretamente. Como é que era a regra anterior? A regra anterior é que ela tinha que contratar um agente comercializador. Mas os deputados governistas falaram muito em plenário que as empresas não estavam se interessando e, no fim das contas, essa regra de a União contratar um agente comercializador não estava dando resultado e que, por isso, era preciso, então, permitir essa venda direta. E pela venda direta, então, a União, preferencialmente, vai utilizar a modalidade de leilão, mas esse leilão não é obrigatório. Então, se a empresa, que é a PPSA, que é a empresa responsável pela gestão aí do óleo da União no pré-sal. Uhum. Se a PPSA decidir não fazer leilão, ela tem que justificar por que não está fazendo um leilão para venda desse óleo, desse petróleo. E na discussão em plenário acabou saindo, então, uma parte que dizia que, se não houvesse interessados, que essa venda ela poderia ser feita sem seguir o preço de referência do petróleo, um preço que é determinado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Então, houve a votação de um destaque da oposição retirando essa parte do texto, mas os governistas falavam ali que, no fim das contas, como vai ser leilão, né, acaba que o preço de referência ali vai ser um parâmetro, pode até ser um parâmetro, mas o leilão vai ter a oscilação mesmo do mercado nesse leilão na hora dessa venda. O temor da oposição com essa medida é que o dinheiro que hoje, da venda do petróleo do pré-sal, o dinheiro que vai para um fundo social, um fundo para saúde, educação, ciência e tecnologia, para vários setores ali, que esse dinheiro acabe não chegando totalmente a esse fundo social. Essa, assim, a principal parte das críticas era isso. E o governo está dizendo que sim, que vai ser mantido, mas, de fato, tem uma parte ali da medida provisória que diz que a empresa, a PPSA, ela pode, na hora desse dinheiro lá que ela recebeu, né, pela venda do petróleo, ela pode deduzir gastos com a operação dessa comercialização e impostos do dinheiro que vai ali para o fundo social. Então ficou ali essa dúvida, a oposição muito crítica, inclusive desde terça-feira que os deputados estavam, a base governista estava tentando votar essa medida provisória, mas a oposição usou de todos os instrumentos ali regimentais que são possíveis para poder adiar essa votação, numa tentativa até de não permitir essa votação, porque a gente lembra que essa é a medida provisória, a validade dela termina no dia 31 de maio. Então, ainda precisa ser votada no Senado. Ela foi aprovada aqui na Câmara, mas ainda precisa ser votada no Senado. Mas, de toda forma, foi votada. E o plenário também aprovou a urgência para um projeto que permite novas regras para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. O movimento emancipalista até esteve aqui nessa semana na Câmara pedindo que esse projeto fosse votado pelo plenário, então foi aprovada a urgência e aí essa possibilidade dele ser votado diretamente em plenário e ser votado com mais rapidez em plenário. E você falou do Congresso, Edson, a gente também teve sessão do Congresso na terça, foram aprovados projetos ali orçamentários, o principal deles é o que permite a criação de cargos para o Gabinete da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Esse foi o destaque, realmente, da sessão do Congresso que houve aqui na terça-feira.
Muito bem. E a gente teve a CCJ aí com essa polêmica sobre pode ou não pode tramitar a PEC durante a intervenção no Rio, quer dizer, a gente sabe que promulgar não pode, mas a dúvida é se pode discutir ou não pode discutir.
Exato.
E aí ficou essa questão do deputado Leonardo Pisciani defendendo aí que nenhuma PEC pode ser discutida, inclusive, né? Eu até achei curiosa a posição do deputado Leonardo Pisciani, porque ele faz parte da base do governo e o governo tem PECs de seu interesse. Você conseguiu pescar aí a ideia?
Bom, o governo tem PECs de seu interesse, Edson, mas o governo tem interesse também na intervenção do Rio. E, de toda forma, o governo sabe que, durante a intervenção, você não pode votar as PECs. O entendimento aqui do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que você poderia, pelo menos, discutir essas propostas nas comissões, mas no plenário, realmente, elas não podem ser votadas durante a intervenção, nem mesmo discutidas em plenário durante a intervenção. Lá no Senado, o senador Eunício Oliveira, o presidente do Senado, já entendeu que não pode nem discutir nas comissões. Lá no Senado, realmente, a tramitação das PECs está paralisada, inclusive nas comissões. O deputado Leonardo Pisciani, ele fez um parecer em relação a um recurso da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e do deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro. E o deputado Pisciani entendeu parecido com o senador Eunício Oliveira, que, de fato, na avaliação dele, o texto constitucional, como diz, que não pode ser emendado durante uma intervenção federal, um momento excepcional como a intervenção, que isso abrange tanto a análise quanto a votação em si. A gente fica, então, nessa dúvida. Houve um pedido de vista, essa proposta provavelmente ela vai ser, esse recurso, vai ser provavelmente colocado em votação na próxima semana, na Comissão de Constituição.
Isso está como questão de ordem? Entrou como questão de ordem, não?
É uma questão de ordem, é um recurso. É um recurso ou uma questão de ordem, porque foi feita primeiro uma questão de ordem plenário ao presidente Rodrigo Maia. Se poderia ou não tramitar PECs e onde elas poderiam tramitar durante a intervenção. Aí o presidente Rodrigo Maia deu esse entendimento. Sim, nas comissões pode, no plenário não. Daí, em cima dessa decisão do presidente Rodrigo Maia, o que o regimento permite? Que um deputado faça um recurso à decisão da presidência. E o recurso ele é apresentado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Votando esse recurso na CCJ, ainda tem que ser votado também em plenário. Não basta só a avaliação da comissão. Depois, essa avaliação da CCJ ainda tem que ser referendada ou não pelo plenário. Né? Então, é uma discussão que ainda vai ter aí pela frente. Provavelmente, a expectativa é de que, na semana que vem, a Comissão de Constituição e Justiça coloque em votação, então, esse parecer do deputado Leonardo Pisciani sobre esses recursos apresentados. Se a CCJ votar, então, o plenário também tem que se pronunciar.
Muito bem. E para a gente só fechar rapidinho, foi debatida a questão aí dos fertilizantes, não, defensivos agrícolas, os chamados fitossanitários, que deu, tá
acabou
bom.
Sendo
e deu uma polêmica tremenda.
Aqui, né? Já começando pelo nome, né? Porque a lei existente hoje é lei de agrotóxicos, a lei dos agrotóxicos. O deputado Nishimori, que é o relator, falou: olha, é muito pejorativo esse nome. Ele defende que, na verdade, é como se fosse um remédio para a planta, e por isso ele acha que o nome correto é defensivo fitossanitário. Quem é contrário fala assim: não, é agrotóxico mesmo, é veneno mesmo.
É veneno mesmo.
E vamos falar pelo nome. Então, já começa a polêmica pelo nome que vai ser dado. De toda forma, a lei existente hoje é a lei dos agrotóxicos. E esse projeto, ele revoga a lei dos agrotóxicos, muda as regras, permitindo, assim, em linhas gerais, por exemplo, que se não for... que o Ministério da Agricultura pode dar um registro provisório àqueles defensivos que não forem aprovados pelo também os órgãos de saúde e de meio ambiente num prazo determinado. Então, há essa possibilidade de um registro provisório. E aí, quem é crítico a essa mudança fala que esse registro provisório acaba flexibilizando demais e colocando até em risco a saúde e o meio ambiente da sociedade. Né? Saúde da população e o meio ambiente. Quem é favorável às mudanças, principalmente a bancada agropecuária, diz que hoje demora demais para dar um registro, que o deputado Nishimori fala em até 8 anos. E o que segundo ele, acontece que quando se consegue o registro, então, de o que seria um novo produto há 8 anos, ele já está ultrapassado. Fica essa dúvida, realmente, essa discussão que continua. A próxima reunião é no dia 29 de maio.
Muito bem. Muito bem, Ana Raquel Macedo, com um resumão aí da semana pra gente. Ana, muito obrigado mais uma vez por participar.
Obrigada a vocês, gente.
Bom
fim de semana.
Bom fim de semana, tudo de bom.